Rápidos Cast. Agora.
Bom, o que você vai ouvir agora é apenas a fase principal com o assunto que está no título do podcast, tá? Normalmente o Rápidos Cast tem as outras fases, manutenção, compra, combate, onde nós discutimos as notícias, os preços e também os top 8, mas como é período de férias, nós estamos resumindo tudo apenas para o tópico principal. E é isso, eu e o Eli voltamos em janeiro, então bom podcast para todo mundo.
Vamos aproveitar o período de férias para ficar com a família, mas não podemos deixar de ouvir um pouquinho do Rápidos Cast.
Isso aí, aqui é BR.
Aqui é BR.
Aqui é BR.
Olá, ouvintes, bem-vindos ao episódio 200 do podcast. Dessa vez nós vamos conversar com a Carol, que é a Community Manager do Magic aqui no Brasil. Mas antes, nós vamos dar o nosso depoimento aqui sobre como o podcast mudou nossas vidas, né? Desde 2015, quando ele começou. Eu vou começar, depois, durante o programa, os outros hosts aqui vão falar um pouco também. Para mim foi importante participar disso aqui porque eu acabei descobrindo um lado da comunidade que eu desconhecia completamente, né? O engajamento, a vontade de contribuir, de construir algo melhor me impressionou muito, tanto é que metade, né, dos hosts que já passaram por aqui foram ouvintes, né? O Fernando e o Eli. Foi bacana também conhecer nessa jornada aí outros produtores de conteúdo, ver como é que é a dinâmica. Nesse caso, eu sempre tive curiosidade de me aprofundar um pouquinho mais, né, nos bastidores do jogo. E no fim das contas, como eu venho já tentando me informar sobre o jogo e tentando jogar de vez em quando um pouquinho também, acho que no dia a dia, assim, no Magic mesmo, pouca coisa mudou, né? Eu acho que foi um período de muitas transformações, tanto no Magic digital quanto no de papel, né? Muitos produtos saindo, muitas mudanças. Então fazer o podcast meio que me ajudou a ficar atualizado quanto a tudo isso, né? Eu espero que tenham mais episódios por aí também, espero que os ouvintes curtam este aqui, que é uma comemoração, um privilégio poder conversar com alguém como a Carol. E estamos de portas abertas a contribuições, né? Críticas, sugestões, também estamos aí. Eu acho que boa parte do motivo pelo qual nós chegamos ao episódio 200 é também os ouvintes, né? Todas as contribuições, o apoio também. Eu acho que, imagino, né, que dá uma segurança saber que a gente vai estar aí toda semana com vocês trazendo as novidades do Magic. Bom, então é isso, aproveitem o programa. Carolina Moraes, bem-vinda ao Rápidos Cast.
Gente, poxa, muito obrigada. Queria agradecer duas coisas, né? Que a primeira é o convite para participar. E a segunda, a paciência, né? Porque demorou para a gente conseguir marcar um episódio. Eu queria pedir desculpas de verdade por isso.
Não, imagina, nós que agradecemos. É um prazer ter você aqui. Tem que agradecer o Felipe também, né? O assessor de imprensa da Wizards aqui, que está acompanhando aqui com a gente também. E tem dois gatos também, fora eu e o Eli, claro. Tem dois gatinhos também acompanhando esse podcast ao vivo. Carol, vamos começar assim. Para quem não lembra, né? Para quem joga Magic há pouco tempo, você tinha um canal no YouTube, né, o Multiverso Magic, em que você falava de Magic, né? Mas há quanto tempo você joga de verdade?
Olha, até onde a minha memória chega, eu comecei a jogar em meados de 1999. E eu comecei a jogar com um colega na escola. O menino, eu lembro que ele levou um desses decks de torneio. Para quem não sabe, no passado não existia kit de pré-lançamento. O que existia era um deck de torneio. E esse deck, ele era como se fosse um booster gigantesco. Ele já vinha com alguns terrenos, ele vinha com 75 cards e não 60. E os cards, tipo, super sortidos, vinha umas três raras. Era uma loucura, assim. E aí você pegava esse deck de torneio, mais dois boosters, e montava o seu tal do seu deck selado. Né? Era assim que a gente jogava. E ele descolou um deck assim, que ele comprou, acho que numa revistaria, no shopping, na época. Levou pro colégio, e eu fiquei admirada com o jogo quando eu vi, porque as artes eram muito lindas. E desde aquela época eu já tinha meio que essa piração de estética de fantasia e tal, já tinha loucura com essas coisas. A gente aprendeu a jogar na época tudo errado, né? Foi, a gente aprendeu do jeito que o tio dele entendeu, ensinou, ele entendeu, me ensinou, eu entendi. Então era uma loucura o Magic na nossa cabeça. Mas foi mais ou menos nessa época que eu comecei a jogar. Primeiro deck mesmo foi um bolão de cartas que eu comprei em 2002, né? De um colega na escola, já em outro colégio. E aí ele me vendeu um bolão com mais de 1000 cartas por uns R$20. E aí
mas
eu aprendi
a montar. Mas o que não é tão velho quanto.
Não. Ele, olha, eu não sei se eu consigo abrir aqui o YouTube para te dizer o ano exato, mas se eu não me engano é 2013. Uau. Final de 2013.
De onde vem a motivação para começar um canal no YouTube para falar especificamente de Magic?
Olha, tudo começou em 2008 ainda. Porque em 2008 o YouTube já era uma sensação. Na época que o YouTube não tinha like, ele era 5 estrelas para você ranquear. E desde a época que o YouTube virou uma sensação, foi comprado pelo Google, que eu comecei a consumir muito na plataforma. Só que na época a gente tinha... vlog era no máximo Felipe Neto e olhe lá, sabe? Não tinha isso ainda. E aí eu ficava procurando conteúdo de Magic. E eu não achava, E desde 2008, conforme a plataforma foi se desenvolvendo, criadores de conteúdo foram se profissionalizando, foram crescendo, surgindo influenciadores, eu estava sempre procurando conteúdo. E na internet como um todo, seja em fórum, seja website, blog, o que fosse, eu era um rato. Eu estava sempre procurando conteúdo. Só que o conteúdo que eu achava, ou ele era muito Ultra Master Blaster nichado, tipo, produzido por um americano com umas piadas gringa, para uns gringos que só fazia sentido lá no universo dos Estados Unidos, uns vídeos que para mim era bem meia boca, ou eles eram coisas assim, super avançadas para um formato específico, e porque eu não tinha familiaridade com aquilo, não parecia acessível para mim. Parecia que estava faltando alguma coisa para eu chegar lá. Sacou? E aí, o que eu estava procurando era um conteúdo que fizesse uma ponte, que ele fosse didático. Onde eu mais achei isso foi no Orkut, em grupos específicos, quando a pessoa que manjava muito estava disposta a ensinar.
Ah, sim. Era isso. Só um parênteses aqui, se você não, que está ouvindo isso não sabe o que é Orkut, pergunte aos seus pais.
Mas... Essa frase fez a gente sentir tão velho agora.
Faz tempo.
Orkut era o que aconteceu, para quem não sabe, né? O que aconteceu antes do Facebook. Então foi uma rede social que ela era tipo um fórum gigante de fóruns. E não era um Reddit, era uma parada muito louca, aquelas comunidades. E aí você tinha como várias comunidades de Magic. E tinha uma as comunidades que eu achava muito legais, que eram focadas nas cores de mana. E eu era tão engajada na comunidade azul, mas tão engajada, que depois de alguns anos eu virei moderadora.
Olha só.
Eu cheguei a ser moderadora da comunidade azul. E eu era aquela pessoa que eu estudei a cor azul a tal ponto que eu virei uma biblioteca de cantripes. Na época você falava assim, ah, eu preciso de um card que faça isso para o meu deck. Azul tem isso. Tipo, bizarro, assim,
Essa sua frustração na falta de encontrar um conteúdo, né, é mais apropriado para quem está começando, tal, em português também, eu acho que aparece um pouco, né, no conteúdo que você produzia lá no Multiverso.
Exato, porque ele vem bem da base. E quando decidi, vou fazer um canal mesmo, tá, eu tive momentos de, não diria pausa do Magic, porque eu brinco que ninguém para de jogar Magic, só dá um tempo. E o tempo, quando eu passei no vestibular em 2008, e aí eu fui estudar no interior de Minas Gerais em 2009, e lá, assim, eu até tentei continuar jogando, e foi um momento muito tristinho, porque eu só conseguia jogar em São Paulo, porque eu não conhecia uma comunidade jogadora lá, sabe? Foi super difícil. E aí, em 2012, eu descobri uma comunidade jogando lá. É uma longa história de como eu descobri essa comunidade, mas o ponto é... Foi eu me reconectar com uma comunidade de jogadores que aquela fúria de jogar Magic voltou, mas ela veio assim causando dano. E aí eu tava jogando todo fim de semana, toda sexta-feira, e eu tava pirando de novo, e eu vou voltar pro Standard, e aí eu voltei a ser aquela pro player wannabe, sabe? Nunca fui uma boa jogadora, tá, gente? Nunca fui.
Mas algum momento você foi profissional? Você chegou a, por exemplo, disputar PTQ, top 8A?
Sim,
PTQ.
Não, top 8A jamais. Mas cheguei a disputar sim. Só que eu era uma fracassada. Mas, apesar de ser uma fracassada, tentei muito. Assim, tava lá super pro player wannabe. E aí, bateu aquela coisa de novo. Mano, não tem o conteúdo que eu queria. Porque quando eu comecei a jogar... A informação, ela era tão rara, tão escassa, sabe? A impressão que a gente tinha, gente, era de que o conhecimento bruto do Magic, ele era uma coisa inatingível, sabe? Você tinha que reunir os conhecimentos de Magic, que nem a gente reúne as esferas do dragão. Você ter contato com um jogador foda, tipo, você ter contato com o Jabba, você ter contato com o PV. O Vira não reconhecia nem a cara do cara, só ouvia falar. Você ter contato com esses caras era uma coisa assim, nossa, eu preciso fazer uma quest, uma viagem. Era tipo o Frodo levando o anel do condado pra Mordor, sabe? Era isso. E aí, vou fazer esse bagulho. Conversei com vários amigos e, na época, algumas pessoas diziam, meu, um canal só de Magic, cara, no YouTube é muito restrito. Eu acho melhor você ampliar. Eu dizia, meu, nem sei fazer isso direito. Eu acho melhor eu começar no nicho. Se for o caso, depois eu amplio. Porque eu não tô pensando em crescimento. A real é que, já que eu não acho um conteúdo que eu gostaria que existisse, eu vou tentar produzir ele. E era muito tosco no início.
É assim eu... que começa muito conteúdo de Magic. Começava, né?
Pois agora... eu chamei um amigo, né? Dos muitos amigos que eu tinha na cidade, que era o Wellington. E o Wellington, ele tinha uma característica muito específica. Ele era um cara muito introvertido. Ele era tipo o meu yin-yang. Mas ele era um moleque que jogava muito. Ele era muito inteligente. E ele tinha sacadas muito boas. E aí eu pensei, mano, esse moleque, ele vai me contrabalancear. Juntos, a gente vai conseguir fazer pesquisas e roteiros da hora.
Boa, boa ideia.
Juntamos, e aí eu tinha um colega na faculdade também, que não era da faculdade, tá? Era amigo da vida, mas que era da cidade de Lavras, que é o Marlon. O Marlon, ele trabalhava fazendo vídeo de casamento. Então, ele era funcionário de uma produtora de vídeos lá de Lavras, que era aquela produtora pra, tipo, festa de 15 anos, formatura, casamento... Ah, e ele, sim, na maior humildade, falou assim, Carol, eu posso te ajudar no começo só pra você ter uma noção da base, porque a sua ideia é muito legal, tá? Eu vou te ajudar de coração, porque assim, ainda hoje, pelo menos no Brasil, não tem ninguém fazendo esses conteúdos de Magic dessa maneira, e como pioneira, na verdade, mesmo sendo nichado, você pode se desenvolver nesse nicho, então eu só queria expandir a sua cabeça, que enquanto você tá fazendo um negócio só por hobby, quero que você saiba que isso pode ser uma coisa legal pra você, sim, te agrega.
Aqui é DR.
E aí, pessoal, aqui é o Grilo. Tudo beleza? Então, como o MTG mudou desde que o podcast começou, né? Bom, não sei se vai ter tempo de falar tudo em menos de 5 minutos, né? Mas se a gente dizer que, bom, eu jogava bastante Commander na época, aí eu me mudei pra Suécia, né? Tanto que essa foi uma das razões que eu parei de ser co-host no programa. Chegando aqui, eu procurei a loja da cidade, que felizmente tinha uma, né? E comecei a frequentar e comecei a ser juiz lá, né? Inclusive, ser juiz foi o jeito que me conectei a todo mundo. Só que a comunidade de Commander lá era bem pequena. Então eu jogava mais draft naquela época. Joguei muito draft de Kaladesh, de Amonkhet. E ocasionalmente jogava Modern também. Tinha o meu deck Storm lá. Aí o tempo foi passando e... coisas foram mudando, né? Modern começou a ficar caro, Storm já não tava mais tão bom, e a comunidade de Commander de lá começou a crescer, então eu comecei a voltar pro Commander. Cheguei a ter 6 decks, agora só são 4, que tinha 2 lá que tá em desmonte. E atualmente eu não sei como vai ser o futuro, né? Que eu provavelmente vou mudar de cidade daqui a pouco, e a cidade nova não tem loja, então não sei, mas é totalmente planejado voltar aqui pra Uppsala, que é a cidade que eu tô morando por enquanto, pra jogar pre-releases e etc aqui. Eu fiz muitos amigos no loja de Magic, então tem isso, né? É isso aí, valeu. Todo mundo, beijinhos.
Você falou do Marlon introvertido, né? Você
não, o Wellington era o cara introvertido, o Marlon foi o cara que ajudou a gente a produzir os primeiros vídeos do canal.
Ah, sim, perdão.
Só pra ter uma noção.
E você é meio que o contrário, porque desde daqueles vídeos, né, você se mostrou mais extrovertida, mais comunicativa e didática também. Acho que sempre teve um pouquinho disso na Carol, né?
Sim, é lógico que mudou muito daquela época pra cá. E eu confesso que no primeiro vídeo, eu tava tão nervosa pra gravar. Eu sei que é uma coisa boba, eu tava na casa do Marlon, num fundo que era um cenáriozinho até ok, sabe? Tinha uma parede colorida, porque o branco não combina muito com gravação, é um sofazinho, eu e o Wellington, a gente tinha um roteiro todo escrito, todo bonitinho, ensaiado, e o Marlon fez a vinhetinha, editou pra gente, ficou um negócio super fofo, e mesmo E mesmo naquela época, eu era tão insegura que o primeiro vídeo a gente bebeu. Eu tava tão ansiosa que eu tomei umas cervejas, tá ligado? Pra poder relaxar. Eu sei que é horrível falar isso, mas assim, verdades dos bastidores, eu não vou mentir. Eu era uma pessoa introvertida, não introvertida, mas tímida, tá? E aí, depois que o Marlon ajudou, ele deu esse suporte, eu pensei, bom, hora de andar com as próprias pernas. E a gente foi aprendendo e evoluindo. Então, primeiro eu usei o programa de edição, era o Sony Vegas. Depois do Sony Vegas, eu fui pro Premiere. Fui aprendendo, gente, eu não sabia editar. Eu não sabia fazer uma thumb. Eu não sabia usar Photoshop, não sabia nada. Gente, eu era tão... Eu fazia thumb no próprio Premiere. Eu não sabia nem usar Photoshop, sabia? Numa tosqueira, que vocês iam rachar o bico. Eu, aos poucos, eu fui evoluindo o cenário. Eu gravava na república que eu morava. Fazia umas paradas super trash, tosca. Era muito humilde, gente. Na moral.
Coisas do pioneirismo, né, Carol? Mas você falou da faculdade, aí me lembrou de uma coisa também. Eu acho legal. É, se você puder dar um conselho para quem tá começando a faculdade ou até no meio, assim, né? Porque você teve uma mudança de carreira, né? Você optou por sair um curso e começar outro. E isso exige muita coragem, né? Eu admiro muito isso. Eu cursei engenharia durante muito tempo e é o curso clássico para quem não sabe o que é da vida. E o pai e a mãe meio que obriga a pessoa a vai
fazer engenharia. Que é meio seguro, né? É uma coisa meio, tem emprego, tem profissão. Eu não acho isso errado, tá, gente?
Mas tá a cheio... Geração... Tá cheio de depressivo, tá cheio de gente abandonando o curso no quarto.
Que são quinto, gerações sexto diferentes. Ano aqui. São gerações diferentes. É muito tenso, é muito complexo isso. Porque no fundo, nosso objetivo é arrumar uma profissão e conseguir se encaixar na sociedade produzindo algo para ganhar um dinheiro em troca, né? Eu lembro que eu já tive esse debate com uma cabeleireira e ela tava lá toda deprimida porque ela não tinha uma faculdade. Eu falei, meu, você tem uma profissão. Você é cabeleireira, mano. Você tem seu trampo. Você tem aqui seu negócio, suas clientes. Isso não é pra você ter vergonha. É um puta trampo, meu. Sacou? Outro exemplo, o Lierson, né? Que ele é chapeiro. Ele falou isso outro dia. Eu falei, cara, não tinha parado pra pensar. É, sempre que as pessoas querem demonstrar que elas fizeram algo humilde, elas falam, nossa, fritei hambúrguer. E ele fala, nossa, meu, as pessoas falam isso como se fosse muito indigno. É minha vida, é minha carreira, eu sou chapeiro, tá ligado? Qual que é o problema disso? Então, a primeira dica que eu dou pra galera é a gente tem que aprender a ver a diferença entre a geração dos nossos pais e avós. Eles são de gerações diferentes, de um momento da sociedade que exigia deles coisas diferentes. Tá? O importante é a gente ter um local na sociedade, é a gente se encontrar como um profissional. E existe todo um universo aqui pra gente explorar. Qual que é a parte difícil? É explorar o universo. A gente tem que abrir a cabeça e cair matando para poder ver o universo. Vamos de uma experiência super empírica, tá? É, trabalhar com games. Quem trabalha com esportes tá acostumado a ser super assediado por molecotes, né? Aqueles adolescentes, galerinha de 13, 14 anos. Ah, eu quero trabalhar com esportes. Na cabeça dessa galerinha, eles só pensam em ser um atleta de esportes ou ser um apresentador, um caster. Gente, existe todo um espectro de profissões envolvendo esportes. Você vai ter, por exemplo, a produtora de vídeo que vai fazer aqueles vídeos de hype. Você tem os profissionais de social media, como eu. Você tem o jornalista que está cobrindo aquele evento. Você tem, dentro dos próprios casters, você tem um diretor daquela transmissão. Você tem um técnico de áudio daquela transmissão. Você tem cinegrafista, você tem diretor de arte. Você tem todo ali dentro do audiovisual. Ah, mas tem outras coisas também? Tem. Dentro do direito... Você pode estudar direito focado em esportes. Você pode trabalhar com a parte financeira. Você pode trabalhar com contabilidade. Gente, em times de esportes, eu já tive a oportunidade de visitar um QG. Eles contratam psicólogo, atleta, passa por terapia. Sabe, você pode fazer psicologia de esportes. Olha que negócio da hora. Existe todo um universo, gente. Então, a única dica que eu tenho para dar para as pessoas é amplie o máximo que você puder os seus horizontes. Abra a sua cabeça, sabe? Preencha a sua mente de repertório e referência. Porque quando eu fui escolher biologia, eu fui super pragmática e também fui muito ingênua, sabe? A gente acha que ser um cientista é uma coisa emocionante no sentido de você vai descobrir coisas novas e você vai ter um reconhecimento disso. Não é assim. Na prática não é assim. Na prática é um trabalho introvertido, introspectivo, quase bucólico.
Mas a forma de abordar também é a resolução desse enorme conflito interno que você teve, né, na hora de tomar a decisão, eu acho que pode ajudar muita gente em outros conflitos também que podem
Concordo
acontecer.
Concordo plenamente. Né? E essa resolução aconteceu de uma maneira muito simples. Eu procurei terapia. Existe um profissional adequado para isso, tá, gente? A pessoa estuda psicologia há 4, 5 anos... procurem terapia. E a dica que eu dou para as pessoas na hora de procurar terapia: existem muitas escolas de terapia, existem vários métodos de terapia. Tem gente que vai preferir uma coisa mais freudiana, vai querer deitar num divã, divagar seus problemas. Tem gente que vai querer uma abordagem mais pragmática.
E tem gente
pessoas
que
são religiosas.
Tem gente que toma um chá de ayahuasca e fica curado para sempre também.
Gente, tem gente que é religioso. E tá tudo bem. Eu lembro que um dos meus colegas, né, não vou citar nomes, ele chegou a fazer terapia uma época com um terapeuta que era super astral, assim, fez o mapa astral dele e tal. E para mim, por exemplo, não funcionaria, porque eu sou uma pessoa muito cética, mas para outros super funcionaria, né? Então, na época, a minha terapeuta era uma mulher, para mim aquilo importava, porque eu estava no interior de Minas Gerais, que é um local super machista, conservador e tal. Sim. Então, para mim, foi importante fazer terapia com a mulher naquele momento. Ela também era super cética e pragmática, como eu. Então, rolou um match ali, tá? E a minha terapia, ela era acompanhada até de algumas lições de casa. Então, da minha perspectiva, tá? Eu li alguns livros, eu li alguns artigos, coisas que eram recomendadas pela minha terapeuta. Eu cheguei a fazer diário, para depois eu reler o diário em terapia, para a gente poder, sabe, ver os pontos. E ao longo de um ano de terapia... rolou um resultado, um efeito pós-terapia baseado no trabalho que eu estava fazendo com aquela profissional. E aí o resultado final daquele um ano de trabalho e terapia foi: meu Deus, eu tô no curso errado. E é muito louco, porque eu entrei assim, estou super estressada, eu tenho crises de insônia e eu preciso resolver isso. Eu entrei estressada com crises de insônia, eu saí: meu Deus, eu tô no curso errado.
Aposto que você se arrastava para ir para o curso.
Não, eu tinha crises de pânico e eu não sabia. Eu arrumava mil e uma desculpas para não ir para a faculdade. Sabe o que é desculpa? Hoje eu não vou poder ir nessa aula de manhã porque eu preciso lavar minha roupa. Hoje eu não vou poder ir para a aula de tarde porque eu tenho que fazer compras no mercado. E como o mercado fecha às 7, quando eu sair da aula, não vai dar tempo de eu passar no mercado para fazer compras, então eu tenho que fazer compras agora. Sabe coisas assim? Isso era, eu tinha crises de pânico, sabe? É complexo, é terapia. Então, essas são as duas dicas que eu dou pra galera.
Boa, cara.
Procurem terapia e expandam seus horizontes. Existe um universo de profissões, existe um universo para você se colocar na sociedade e para você, sabe, entregar o seu trabalho, o seu valor. Não se limite.
Ótimo, eu acho que todo mundo tem uma história, tem algo a passar, algo a ensinar, então sei que as pessoas devem estar ouvindo isso pensando na Carol Community Manager, mas a Carol como pessoa também, apesar de ser jovem, né, já passou por tanta coisa, eu acho que pode compartilhar algo legal com a gente, espero que tenha ajudado. Mas agora, Eli, acho que a gente pode falar com a Carol Community Manager.
Virar a chave agora?
Peraí, deixa eu botar o crachá, mentira, não coloquei, mas vocês fingem que eu coloquei, tá?
Acabou de tirar.
Parece que nem rádio novela.
Acabou de tirar. Chegou no trabalho já. Ô, Carol, você trabalha no escritório da Wizards ou da Hasbro?
Eu trabalho no escritório da Hasbro, né? Como a Hasbro comprou a Wizards, eu acho que com a exceção dos Estados Unidos, que tem o escritório da Wizards próprio, no mundo inteiro, a Wizards, ela tá dentro da Hasbro. Então, apesar da gente ser um time separado, com um produto diferente, com todo um estilo de trabalho diferente, a gente usa o mesmo escritório. Então, a gente usa a mesma contabilidade, o mesmo departamento jurídico, o mesmo RH, é o mesmo escritório.
Você só trabalha com Magic?
Eu só trabalho com Magic, por enquanto, tá? Tá.
Na sua área, no escritório, só para esclarecer, fica em São Paulo, né?
Isso, em São Paulo.
Isso. Na sua área, quantas pessoas são desse time que trabalha especificamente com Magic?
Na América Latina inteira nós temos 9 pessoas, aqui no Brasil são 6. Então, 6. A gente tem um gerente comercial, que é o chefe. Abaixo do gerente comercial nós temos eu, que sou Community Manager, um gerente de marketing de eventos, um gerente de conta e 2 coordenadores de WPN, né, que é o Wizards Play Network, que cuida das lojas. Então, um é para desenvolvimento dessas lojas e o outro é para dar suporte às lojas. Parece igual, só que é diferente.
Ok, então é mais voltado para a área de lojas, comercial e eventos, né? Mas, por curiosidade, tem algum brasileiro que colabora no design das cartas lá fora?
No design não, mas sim tem brasileiro lá. Inclusive, o novo gerente de marketing do MTG Arena é um brasileiro, o Antônio.
Ah, que legal!
Entrou recentemente. Uau. Quando ele entrou, né, eu tive a oportunidade de trocar uma ideia com ele em dezembro, parece um cara super gente boa, super, parece super técnico, analítico, assim, mas como ele já morava nos Estados Unidos, veio de outras empresas, ele tem todo um background e tal,
uhum.
Né, tem um currículo forte, assim, até um pouco impressionante, então pra ele trabalhar lá, assim, né, nada tipo, oh meu Deus, ok, só tá arrumando um trampo ali, tá, entendeu? Mas sim, tem um brasileiro.
Que legal saber disso.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Felipe do Hack dos Cast. Nessas pouco mais de 200 semanas, o ponto alto do Magic para mim foi o próprio Rakdos, porque ele me deu a oportunidade de enxergar o Magic de uma outra forma. Principalmente porque ele me deu a oportunidade de conhecer muitas pessoas. Foram pro players, produtores de conteúdo, jogadores profissionais e semiprofissionais, jogadores de MTG ou colecionadores. Foi toda uma gama de gente que vivencia o Magic de formas diferentes. Isso me traz outra visão, porque você vê como o Magic impacta a vida de cada um, e cada um tem sua forma particular disso. Então é muito enriquecedor. E para as próximas 200 semanas, eu espero que a comunidade Magic cresça cada vez mais e a gente veja esse impacto nas lojas, nos eventos, e que eles cada vez abracem diferentes tipos de pessoas, cada vez mais diferente. A gente vai ter um pessoal que vem agora do cinema ou das séries, provavelmente, e a gente vai ter que embarcar eles nos nossos eventos também.
Não sobre o seu trabalho especificamente, né? As pessoas olham para a Carol porque a Carol aparece nos vídeos do YouTube da Wizards, né? Mas o que exatamente faz a Community Manager?
O trabalho do Community Manager, ele é dividido em vários pequenos segmentos. Mas aqui, apesar de eu ser Community Manager, eu acabo dando uma barrigada em outras áreas que não são do Community Manager, porque o nosso time é pequeno, ele é enxuto, e você tem essa necessidade de algumas pessoas pegarem outras áreas, tá? O Community Manager, no geral, ele vai gerenciar a comunidade. O que, que é isso? Ele é a ponte entre uma marca, tá? E os fãs dessa marca. Então, ele vai ajudar a comunicar o que a marca está fazendo para os fãs, e ele vai também colher o sentimento dos fãs para a marca saber se está tudo bem, se eles estão gostando, se eles acharam isso horrível. Esse é o mood. Na prática, como que isso é feito? Através do gerenciamento de mídias sociais. Então, eu tento produzir conteúdo nas mídias sociais para engajar a comunidade. Esse conteúdo, ele é um mix de coisas para desenvolver a comunidade, que nem eu dou RT nos produtores de conteúdo, eu divulgo cosplayers, fanart, esse é um exemplo, ou eu crio um conteúdo próprio. Esse conteúdo pode ser alguma coisa divertida para a galera, que nem os vídeos que eu faço para o YouTube. Ele pode ser algo mais institucional, também tenho vídeos no YouTube com esse cunho institucional. Ele pode ser uma coisa bem clichê, tipo, para lançamento é dia tal, vai jogar na loja. Sacou? Ele tem todo um espectro de comunicação.
A sua rotina, então, no escritório é basicamente computador, quando você não está num estúdio gravando, obviamente, é computador e monitorando as redes sociais.
Isso. No entanto, aqui no Brasil, especificamente, apesar de eu ser community manager, eu dou barrigada em outras coisas. A primeira delas é relações públicas, né? Por isso que vocês falaram com um assessor para marcar essa conversa. Então, eu, junto com a assessoria de imprensa, a gente vai tentar desenvolver histórias legais para a mídia poder contar sobre o jogo Magic the Gathering. Então, se vai ter o lançamento de uma nova coleção, a gente vai entrar em contato com jornalistas, contar para eles que a coleção vai sair, para sair uma matéria, sacou? Se a gente faz um evento, tipo a BGS, eu sou a pessoa que vai dar as entrevistas. Essa também é uma coisa extra, além do trampo clássico do Community Manager. Segunda coisa extra, eu gerencio campanha com influenciadores. Isso também é uma novidade. Então, no passado a gente não tinha essas campanhas, hoje a gente tem. Então, hoje a gente tem condições de procurar grandes produtores de conteúdo que estão muito além do nicho do Magic, que alcançam novas pessoas, que falam para um grande público, para poder criar um trabalho com eles, para divulgar isso para novas pessoas. Então, por exemplo, no ano passado, a gente fez um vídeo musical com os Castro Brothers.
Ah, sim.
Então,
sim.
Isso foi parte do meu trabalho. A gente entrar em contato com eles, conversar, brifar, vir com as ideias do musical, aprovar a letra, a identidade visual.
Nesse caso, Carol, você não está, como você falou, você não está sendo a community manager, né? Você está fazendo um trabalho mais de marketing, né? Porque a comunidade em si do Magic, não especificamente acompanha os Castro Brothers. Aquele conteúdo ou outro são para expandir a marca, para talvez trazer
exatamente,
mais...
Exatamente, exatamente. E tá tudo bem, sabe? Não é o trampo principal do community manager, é o trampo principal do community manager, foi o que eu falei para vocês aqui antes, mas isso é uma coisa que eu faço além, e é normal, tá, gente? Todo mundo da nossa equipe acaba dando, né, uma pescoçada numa outra área, porque é um time pequeno, enxuto, são necessidades, a gente precisa fazer.
Vai falar?
Não, Carol, assim, uma das coisas que a gente conversou aqui várias vezes e ouviu de algumas pessoas durante o ano, é essa relação da Hasbro Brasil com a, ou Wizards Brasil com a matriz, né? Assim, como é que nesse dia a dia, nas tomadas de decisões, nos eventos e nas promoções que vocês pensam, como é que é essa relação com eles lá fora? Tudo é aprovado, até certo ponto é aprovado, como é que é essa aprovação deles de lá?
Olha, essa é uma coisa complicada de dizer, porque a sua pergunta não tem contexto. Eu não posso entrar em detalhes sobre como funciona um processo interno da empresa, mas dependendo do contexto da sua pergunta, porque a sua pergunta foi super aberta, se você me der um exemplo tangível, eu talvez possa tentar te explicar como funciona.
Tá, por exemplo, você teve uma ideia de um evento com os podcasters, né? E você estrutura a sua ideia e você, obviamente, vai conversar com a sua equipe ou com o seu supervisor, né? Com o seu chefe. E vocês têm essa autonomia para colocar em prática essa ideia ou acaba dependendo de uma aprovação ou de um ok ou só uma avaliação da lá de fora?
Olha, o resumo que eu posso te dar é, existem casos e casos, tá bom? Mas de uma maneira geral, na verdade, existe uma puta autonomia. Inclusive, a Wizards como empresa, ela é uma mãe e ela acha muito legal que as regiões tenham autonomia para trabalhar de acordo com as necessidades da sua região. Porque a gente está falando de uma marca global, por menor que ela seja, por mais nichada, é uma marca global. E cada região, ela tem a sua necessidade. O Brasil é completamente diferente do Japão, por exemplo. E apesar da gente achar que é parecido com os Estados Unidos, nós não somos. Então a gente está em outros estágios de desenvolvimento da nossa própria comunidade. E por conta disso, a gente tem liberdade. Os vídeos que eu fiz, por exemplo, lá do Mestre com Manowar, isso é uma coisa que ninguém lá fora faz. E foi de boa fazer. Porque a gente entendeu que isso era algo que a nossa região precisava, que fazia sentido pro pessoal daqui. E é uma coisa que a gente achou que era a cara do BR. Tanto que, meu, tem um dos vídeos a referência a Chapolin Colorado. Isso só faz sentido pra América Latina, sacou? O outro vídeo era referência a Castelo Rá-Tim-Bum. Mais nichado ainda, referência Brasil total, sacou? Então a gente brinca com isso sim. O resumo para você, ainda que existam casos e casos, tá? Tem autonomia.
Acho que era essa linha que eu queria, talvez eu fui muito amplo, porque eu não queria perguntar específico de alguma coisa, mas eu acho que você respondeu, você consegue avaliar a necessidade do seu público e você tem autonomia para conseguir trabalhar isso, claro, que tem N fatores financeiros, etc, eu sei disso, né, de trabalhar com empresa multinacional, mas assim, é isso que eu queria, se essas ideias vocês conseguem desenvolver com autonomia, era essa a minha pergunta.
A limitação é basicamente a seguinte, a gente tem sim limitações, principalmente jurídicas. No final do dia, por mais que as pessoas identifiquem eu como pessoa, a Carol tá fazendo isso. É a Carol fazendo até a página 2. É a marca Magic the Gathering. Hoje, eu sou funcionária desta empresa Wizards of the Coast e eu trabalho com essa marca. Então, algo que seria muito legal eu fazer como pessoa, eu não poderia fazer pra marca. Porque você tem que ter todo aquele bom senso jurídico, sabe? Será que a marca pode fazer isso? Então, existe um limiar, sim, tá, gente? E tem algumas diretrizes que a gente tem que respeitar, ainda que seja uma empresa que é uma mãe, que é super inclusiva, que se esforça para ser super acessível. A gente tenta respeitar ali, né, o direito, todo o departamento legal.
É compreensível, né? Imagina se você fosse dona de uma marca qualquer que seja, né? Você delegar para uma outra pessoa em outro continente te representar deve dar um frio na barriga, né? Então você tem que estabelecer esses protocolos naturalmente para garantir uma certa segurança, né? Quanto à sua a continuidade, né? E a identidade dessa marca. Mas sobre sobre o seu trabalho específico aqui, Carol. Para que fique bem claro para as pessoas entenderem, né? Você é o saque da Wizards no Brasil?
Não, eu não sou o saque, tá? Eu acho que é mais fácil a galera parar para pensar em community managers de outras marcas, ainda que seja um podcast do Magic the Gathering. Porque quando a galera para racionalizar que eles conhecem a community manager do Magic, eles se esquecem que não é comum o community manager ser tão acessível. Que é tão comum, assim, um community manager chegar junto da galera, dele estar tão presente. As pessoas não percebem. E outra, o fã de Magic, ele é tão apaixonado pelo jogo, mas ele é tão apaixonado que ele superestima o tamanho da marca. Sabe? Na prática, a Wizards of the Coast é uma empresa de tamanho pequeno a médio, tá? Eu tô falando que global, ela não tem muito mais do que 500 funcionários. Pensa assim, global, gente, global, mundo todo, América Latina inteira tem 9 pessoas, sabe? Não é uma empresa gigante, não é. Mas a gente é tão apaixonado que a gente acha que era, tipo, muito maior do que realmente é. E é muito louco porque a galera compara o Magic com outros jogos, outras franquias, outras empresas, outras marcas que estão, tipo, muito lá na frente. Se eu for utilizar uma analogia para explicar pro pessoal, a Wizards of the Coast é a cabeça da sardinha, tá? Enquanto muitas dessas empresas são a cabeça do tubarão. Quando a Wizards lança o MTG Arena e ela finalmente entra, não, agora a gente vai produzir um jogo digital 100% nosso, na cara e coragem, nós fundamos um departamento, contratamos pessoas focadas em digital, é a Wizards deixando de ser a cabeça da sardinha para virar o rabo desse tubarão. Então, comparando com outras empresas, nossa, a gente está muito longe. Por mais que a gente trabalhe muito, a gente vá na cara e coragem, diga, não, a gente vai chegar lá. A gente ainda é um jogo de nicho, ainda é muito pequeno, a gente está correndo atrás.
Mas assim, então, ainda é a vontade da empresa, como você falou, melhorar, né? Então, naturalmente...
Dúvida alguma.
Oi?
Sem dúvida alguma.
Então, naturalmente, deve ter um canal de críticas e sugestões para que a pessoa mais apaixonada possa falar um pouquinho mais sobre o que ela acha, sobre o jogo que ela gostaria de ver, o que ela gostaria até de consumir, né? No caso do Brasil, dos brasileiros, qual é esse canal? Qual é a melhor forma de dar um feedback direto para o Wizards, Carol?
Tem duas formas, né? A forma número um é através das próprias mídias sociais oficiais, né? No caso, sou eu que tô lá por trás delas, só que quando a mídia te responde, quem tá te respondendo é o Magic, não é a Carol. É isso que eu vou deixar claro para as pessoas. Eu posso ser a pessoa que digitou, mas eu quero que você entenda que é a marca que tá falando com você. E ali eu tiro print, gente. Eu guardo pastas e pastas com prints e prints e eu tento produzir relatórios. É lógico que não vai ser assim, não é na unha, tá? Não é pessoa por pessoa. Mas eu faço uma catada, um conglomerado, uma amálgama de comentários e feedback, e eu traço um panorama completo da situação, entendeu? Okay, e aí eu traduzo isso numa coisa sintética e mando para os Estados Unidos. Eu faço isso, a Europa faz isso, Japão... Todos os community managers fazem isso. O trampo deles é ficar recolhendo sentimento dos fãs nas mídias sociais para avisar. Então, vou dar um exemplo aqui, né, que é algo que eu tô careca de ouvir e eu tô careca de dizer. Quando que vai ter transação em reais no MTG Arena? Careca de ouvir isso. E eu tô careca de cobrar, entende? Não depende de mim, certo, mas eu tô fazendo a reclamação. Tô falando, ó, a galera quer comprar em reais, não mais em dólares, e é isso. E acabou, sacou? Se a galera diz pra mim, por exemplo, acho os vídeos de lore do canal incríveis. Meu, aqui galera, vídeo de lore bomba, a galera adora, vamos continuar fazendo. Exemplo número 3, a galera tá muito chateada porque não teve lore em Theros. Isso é um feedback, e é um feedback, olha, existe uma comunidade que gosta das histórias e essa comunidade está decepcionada com o fato de que não tem história. É isso. Então, pode mandar nas mídias sociais oficiais, pode marcar a gente no Twitter, pode mandar DM no Face, no Instagram, eu olho também. pode mandar no YouTube, não tem problema. As marcas, no geral, elas usam suas mídias sociais oficiais para colher retorno. Se a gente vai resolver o seu problema nas mídias sociais, aí é outros 500, que aí vem o canal de comunicação 2. Existe um website de suporte. A Wizards tem um saque, tá? Esse website, para o MTG Arena, ele está totalmente em PTBR. Para o Magic analógico, o website não foi traduzido, mas vocês vão receber o atendimento, tá? Quando você entra no site do Magic the Gathering, por exemplo, scrolla lá no final, tem aquela barra no final, que tem, eu tô até com o site aberto aqui, que eu vou ver se eu consigo fazer uma descrição melhor. Você scrolla a barrinha até o final, e aqui embaixo você tem uma parte escrito termos de uso, código de conduta, política de privacidade, customer support. Clica aqui, ó, no customer support, ele vai te direcionar para o website de suporte. Aí aqui você tem Magic the Gathering, Magic the Gathering Arena, Magic the Gathering Online, Dungeons and Dragons, Avalon Hill, Transformers. Então, você tem aqui o customer support, você clica aí, sei lá, MTG Arena, né? Cliquei. Ele vai te redirecionar para uma nova página. E aqui você pode colocar o problemas com produto. Você clica aqui, né? Comunidade, como jogar. Você tem fóruns. E aí sim você tem pessoas que focam no saque para resolver, que estão focadas em atender o seu problema.
É, você falando isso me lembrou. Eu já fiz isso no passado. Não lembro qual foi a crítica, mas eu já fiz isso. E eu recebi um e-mail do pessoal da Wizards depois dizendo que estavam trabalhando e tal.
Sim, sim.
Eu não sei se foi automático,
eita,
né?
Que mas... alguém bateu um trovão aí, que bens a Deus.
Né? Ah, deu para ouvir, né? É. Bom,
não deve, foi o meu.
Deve
estar
chovendo aí também,
foi.
Cara. Mas
não, tá sim.
Muito distante.
O trovão chegou aqui, ó.
Aqui é DR.
Fala galera do Hackdos, aqui é o Fernando e primeiramente eu gostaria de agradecer a todos os amigos, parceiros e ouvintes que estiveram com a gente durante esses 200 programas. Hackdos Cast para mim sempre foi uma oportunidade de conhecer pessoas, fazer amigos relacionados ao mundo do Magic, desde pro players até pessoas normais que participavam das entrevistas, dos programas, enfim, sempre foi uma honra para mim, um grande prazer gravar os programas com o MP. Eu tenho andado meio afastado, porque a minha vida está meio conturbada, mas realmente gravar o programa é uma coisa que me faz muita falta. Eu espero em 2020 poder voltar a produzir conteúdo, juntamente com o MP e com os demais, para a gente poder estar sempre junto aí, tá certo? Muito obrigado ao MP, é o cara que mantém tudo isso unido. Sem ele, nada disso seria possível. É o cara que tem mais paciência que eu já vi na minha vida. Enfim, e todos os hosts aí. Eu espero que 2020 a gente possa estar junto e, se Deus quiser, eu possa voltar a gravar, tá certo? Então, um abraço a todo mundo e tamo junto, que aqui é BR.
Carol, falando um pouquinho sobre produção de conteúdo, qual a sua política, a política da Wizards, melhor dizendo, para ajudar novos streamers, né, e novos criadores de conteúdo aqui no Brasil?
Eu vou te falar que eu estou aberta até ouvir mais sugestões, porque eu ajudo da maneira como eu posso. Eu tenho que admitir que dinheiro, não tem, nós é pobre, tá? O que a gente pode fazer para ajudar a galera? Eu posso divulgar o máximo que eu posso. Eu já cheguei para vários produtores de conteúdo e falei, meu, você vai fazer uma live agora, uma stream? Você tá durante o meu horário comercial, que é das 9 às 6? Marca as mídias sociais do Magic, cara, sabe? Ou Mina. Marca lá o Twitter, que eu já dou um RT, sabe? Nem que seja nos comentários, que eu já pego, já dou um RT, sabe? Já conta. Me ajuda a ajudar você. Ou se você começou a produzir, eu brinco falando que eu sou o Sauron que tudo vê, só que eu não sou o Sauron que tudo vê, tá? Eu me esforço muito, mas às vezes passa despercebido. Não divulga só para a comunidade. Chega junto da gente, chega nas mídias sociais e fala assim, ó, seguinte, ó, comecei a produzir conteúdo de MTG, tá aqui o link pro meu canal, tá aqui o link pro meu vídeo, dá uma olhada, me diz a feedback aí, o que vocês acham. E, gente, eu sei que é meio bizarro isso, mas pra gente entrar em contato com vocês, a gente tem que ter uma forma de contato. Se você é produtor de conteúdo, é por tudo que é mais sagrado. Em nome de Jesus, Zurza, coloca seu e-mail de contato profissional nas coisas. Porque eu cansei de ver pessoas streamando MTG Arena lá na Twitch. Aí eu clico no canal da pessoa, eu reviro. Sabe assim, eu brinco de arqueóloga no canal da pessoa. Eu não acho um e-mail, eu mando umas DM que depois nunca são respondidas. Aí eu tento achar a pessoa no Facebook. Eu tenho que fazer uma quest para achar uma forma de contato profissional.
Aí eles são pra gente, a gente tem que marcar o Wizards quando publicarmos os podcasts também.
Marca a gente quando publicar, tá? Chama a gente, entra lá no Twitter, no Facebook, corre atrás, comenta, engaja junto pra gente ver, ó, essa pessoa existe aqui, ó, mano, ó, tem aqui, ó, pá, que a gente tá de olho também. Outra coisa que a gente tem feito, né? A galera sabe dos eventos de acesso antecipado, eles aconteceram no ano passado. A gente tá... Às vezes a galera não engaja, sabe? A gente convida, tem gente que desanima. Então, eu tô aberta a ouvir feedback. Eu tentei fazer uns eventos por fora. Coisa simples, tá, gente? Que é só pra engajar a comunidade mesmo. É, por exemplo, no Guerra da Centelha eu fiz o desafio dos Planeswalkers. É, o último que a gente fez com a Trono de Eldraine foram as quartas de Brawl, que eu fiz piadinha com meninas malvadas, de as quartas-feiras nós usamos rosa. E aí eu convido a galera pra participar, eu tento descolar uns códigos de pack pra galera usar, pra galera sortear. É o que dá pra gente fazer, entende? Mas eu tô aberta a sugestões também. Então, ótimo, se vocês de coração tiverem uma ideia, mas com parcimônia, gente, porque às vezes o pessoal tem umas ideias do arco da velha que são um pouco insustentáveis. Tipo, a galera, todo mundo quer gema. Gente, eu sei que gema é uma coisa simples, é só um código de programação. Mas pense no impacto de gema para a economia do jogo. Tá? Parece bobagem, mas não é uma coisa que a gente vai sortear. A gente pode até tentar solicitar para o pessoal uns códigos para ajudar o produtor de conteúdo a criar uma base de recursos para ele poder produzir conteúdo. Mas sorteio disso, meu, bagunça economia, vira uma bagunça. É complicado, sabe? É uma coisa meio a gente dá a mão, aí a galera começa a querer o pé, vira uma bola de neve. Então, o que eu tento fazer? Eu tento divulgar a galera, sabe? Mas se vocês tiverem ideias com parcimônia, eu tô de coração aberto pra ouvir.
Tem algum manualzinho em português, algum vídeo em português que ajuda, por exemplo, quem quer fazer stream? E aí você pode indicar, assim, ou vocês mesmos produziram algum?
Na verdade, a gente até tem. Então, aqui, ó, tá em PTBR, já a política de conteúdo de fãs, eu vou colocar aqui no Discord, depois vocês editam. Okay. E é isso, esse é o manual. Além desse manual, você tem o próprio... código de conduta. Gente, o código de conduta, ele é um manual de bom senso. A Wizards é uma empresa que preza por ética, é uma empresa que tenta ser inclusiva. Então, com todo respeito à galera, eu quero ser o zoeiro que faz piadinha e tal. Mas as suas palavras, parça, sabe? Você quer ser super engraçado, mas não venha com essa ideia de eu não tenho saco pro politicamente correto. Desculpa, a gente aqui não tem saco pra... preconceito, entendeu? E eu faço curadoria. Eu sei que é difícil, que dá trabalho, mas eu vou tentar ouvir podcast, eu vou tentar ver vídeo, eu vou fazer curadoria, eu vou ser crítica. Se a pessoa soltar piadinha preconceituosa, eu posso até dar um toque na humildade, mas se a pessoa insiste, eu não quero trabalhar com a pessoa que faz isso.
Ótimo. Não, dá pra entender perfeitamente. E quem já joga Magic há algum tempo já entende também qual é o perfil da empresa. E já deve estar preparado pra isso. Só se fingir de besta, né? É que não vai estar preparado.
Dá, o que eu falo que dá um de John Armless, né?
Jogo sem braço. Boa.
Entendeu? Porque, de coração, gente, não tem. A gente. Uma coisa que eu quero deixar muito clara pro pessoal. A gente, pra comunidade. Números não importam. Se você falar pra mim que, eu faço uma live que só assiste uma pessoa, é meu irmão mais novo. Demorou, vamos desenvolver esse canal aí, cara. O que você tá precisando? Ou mina, o que você tá precisando? Vamos tentar divulgar o seu conteúdo. Aqui, toma aqui uns códigos de pack pra você abrir uns packs no MTG Arena, pra você sortear pra, sabe, desenvolver sua comunidade. Lógico que com sabedoria, né, com... responsabilidade, mas número não é o problema. O importante é a pessoa ser ética, ter um bom caráter, é isso. É a pessoa se esforçar para fazer um conteúdo legal.
Incentivo.
Número é consequência.
Para quem está pensando, boa, Carol. Sobre as lojas, né? Você também tem algum tipo de contato com elas, nós sabemos, e também em eventos, né? Nós sabemos que várias lojas têm dificuldades, né? Lógico, qualquer tipo de comércio no Brasil especificamente tem dificuldade, né? E mesmo não sendo especificamente a sua alçada, né? Você sabe dessa preocupação e chega na Wizards Brasil de algum jeito e existe algum plano de incentivo para ajudar essas lojas?
Olha, dentro da minha alçada, o que eu faço, e esse ano eu vou tentar me dedicar para fazer isso mais bem feito. A gente sabe que para a loja, o importante é motivar o jogador a ir lá jogar. Então, insistir cada vez mais no aqui está o Store Locator, existe uma loja perto da sua casa, apoie a sua loja local. Vai lá, é bacana, é legal, vai conhecer a galera. Além disso, né, de tentar chamar a galera para ir para a loja... Aí já entra no mérito da WPN, que vai desenvolver e dar suporte para essa loja, e não é da minha alçada, tá? Até onde eu posso fazer é engajar a comunidade para participar dos eventos.
Certo. Nós temos um déficit grande de lojas na região norte, né? Você consegue imaginar se... Eu não sei se você tem esses dados específicos, né? Mas nós temos muitos jogadores na região norte. Tem como desenvolver algo mais legal por lá?
Na verdade, a questão do desenvolvimento do jogador, ela é um... Cara, como que eu posso definir isso para vocês? Isso é orgânico, tá bom? Isso é uma questão meramente orgânica. Você é mais acessível... Sabe aquela coisa do o biscoito é crocante porque é fresquinho, ou é tá sempre fresquinho porque ele é crocante, aí tá todo mundo sempre comendo? Uhum. Você sabe essa coisa, né?
Deixa eu denunciar a idade, hein?
Eu sei disso, pode denunciar. Por causa disso, é complicado, tá? O que eu posso dizer pra vocês, eu vou tentar resumir, tá? Vamos da base, vamos do zero. Se você quer vender Magic, basta você comprar o produto numa distribuidora e revendê-lo. Só. É só isso. O que as pessoas confundem é comercializar um produto com entrar para a Wizards Play Network. Okay. A Wizards Play Network é uma rede de parceria com a empresa Wizards of the Coast. E você não precisa fazer parte desta rede para comercializar o produto. O que essa rede tem para te oferecer? Muito bem. Se você já tem uma comunidade de jogadores engajados em desenvolvimento, nós podemos te ajudar a continuar desenvolvendo essa comunidade, a crescer essa comunidade e a te dar um suporte. Com esse suporte vão vir algumas vantagens, mas também vem algumas cobranças, né? A tal do ônus e bônus. Então, no resumo da WPN, parabéns, você consegue, por exemplo, desconto na distribuidora, que para quem compra em grande quantidade faz muita diferença. Você consegue acesso a alguns eventos premium pré-lançamento, só dá para fazer se você é da Wizards Play Network. Quais são os ônus? Para você fazer parte, sua loja tem que ser organizada, limpinha, tem que ter um banheiro de acesso ao público, tem que ter um número mínimo de lugares para a pessoa sentar, tem que ter um número mínimo de mesas, tem que ser uma cadeira razoavelmente confortável, você tem que propor um mínimo de dignidade para a pessoa que vai frequentar, entendeu? Certo. Você tem que dar um suporte para essa galera. E a gente vai cobrar essa comunidade. Tipo, ó, você falou para mim que você tem uma comunidade de jogadores frequentes. Cadê? Você está fazendo evento? Você está reportando seus eventos? Pessoal que vai na loja e joga, você está reportando no sistema que o pessoal está lá jogando? Você está engajando o pessoal? Sabe? Você está... de coração. O investimento em material promocional para a loja é muito grande. E isso, às vezes, a impressão que passa é de que você é tratado de maneira banal. Eu sei que é muito importante e faz uma diferença gigantesca, mas vale a pena lembrar que é um investimento muito grande. É um puta trampo de logística e tal. E às vezes o pessoal trata a matéria promocional como se não fosse nada. Poxa, a gente manda fazer uns posters bonitos para a loja, uns materiais legais, assim, ainda que sejam feitos de papel e eles sejam perecíveis. É um negócio que tem um esforço ali, sabe? De design, de fazer um negócio bonito para enfeitar a sua loja. A gente se esforça para poder divulgar. Você entra num site, né? Wizard Store Locator, tem um sistema para encontrar a sua loja. Rola um esforço, sabe? Você vai ter um suporte ali, você tem dois coordenadores para te dar um atendimento. Então, ela tem o seu bônus, mas também tem o seu ônus. Então, o resumo que eu posso dar para vocês é esse. Não é da minha alçada, sabe? O que acontece aqui, e aqui eu vou entrar no segundo estágio da construção do meu argumento, é que normalmente quem monta uma loja de Magic é um fã. E aí, para esse fã trocar o chapéu de fã, para colocar o chapéu de dono de loja, de comerciante, de empresário, é meio esquisito, né? Porque a pessoa, ela coloca, na verdade, um chapéu em cima do outro. Ela não tira o chapéu e põe. Ela põe um chapéu em cima do outro.
Ah, sim.
E a situação, ela começa complexa quando o pessoal se refere a hobby store como loja de Magic. Não é uma loja de Magic, é uma loja de hobby. Em que lá você vai ter card games, você vai ter board games. Ela é uma loja de hobby. Só que porque normalmente, pelo menos aqui no Brasil, o dono ou a dona dessa loja é uma pessoa que decidiu entrar no ramo porque é apaixonada por Magic, sendo que o Magic é a cabeça da sardinha, como eu falei, dentro dos jogos analógicos, a Wizards of the Coast é o imperador, né? Ela tem o Dungeons and Dragons, Avalon Hill e o Magic the Gathering, a Wizards é a suprema, entende? Uhum. Então a galera associa o hobby a card game é Magic, sabe? RPG é D&D, isso aqui é uma loja de Magic. Não, gente, não, isso aqui é uma loja de hobby, né? E por conta desse motivo, e porque os donos costumam ser fãs apaixonados por Magic, e aquilo que eu falei no início do podcast, o fã, ele é tão apaixonado, mas ele é tão apaixonado que ele se esquece de que é nichado, de que é um jogo com uma comunidade ainda pequena em comparação a outros jogos, que assim, rola uma falsa percepção do que tá realmente acontecendo aqui.
Isso então, é muito fácil de perceber, Carol. De fato, tem os fãs mais apaixonados, às vezes, são os mais chatos, inclusive. São aqueles que, às vezes, a gente ouve por aí dizendo que acham que você, como community manager, tem que ser babá de jogador já fidelizado, né? E tem uma parte de jogadores que são casuais e não são fidelizados. E tem outra parte que não são nem jogadores e que a empresa tem que engajar com eles também. Então, eu imagino que é bem difícil o trato humano, inclusive, com jogadores muito assim, apaixonados, e quando alguns deles viram donos de lojas ainda, fica então, mais delicado.
Vai somando uma espécie de combo, né? A pessoa ela vai combando. Se você me permite abrir o jogo para uma percepção minha, só uma percepção empírica, pois e não. Gente, é inevitável que eu associe isso com discussões sociais. Não tenho o que fazer. Então, a pessoa pode me julgar como ela quiser a partir do argumento que eu vou dar, tá? Mas ele é uma experiência que eu tenho empírica como indivíduo, com todo o meu repertório. Agora que eu fiz toda essa enrolação, eu vou falar a real. A maior parte do público é masculino, adulto, classe A e B. A gente está falando de uma pessoa que ela detém certos privilégios, de uma pessoa que tem um puto status social, de uma pessoa que tem poder de compra, de uma pessoa que o estilo de vida faz com que ela tenha esse comportamento. Então eu quero que você imagine uma época em que o jogo surgiu aqui no Brasil, poucas pessoas tinham acesso, as pessoas que tinham acesso, a maioria todas se conheciam, e aí, por serem muito apaixonadas, elas criaram esse senso de, mais do que pertencimento, eu não sei como posso dizer ownership em inglês, né? Eu já tô no processo de anglicanismo do meu próprio vocabulário. A pessoa, ela acaba se sentindo dona daquilo, sabe? Isso aqui é o meu jogo, é o meu hobby, é o meu Magic. E aí eu quero que você coloque no lugar deste homem, classe média, alta, que joga isso há muitos anos, e aí essa pessoa, ela aprende que não, o jogo não é seu, ele tem uma empresa, agora a empresa ela tem funcionários aqui no Brasil, são funcionários como qualquer outro funcionário, é um grupo de pessoas contratadas, carteira assinada, CLT, e essas pessoas são as responsáveis por direcionar para onde o jogo vai, elas que vão tomar as decisões. É um choque, é como assim eu não sou o dono? Como assim isso aqui não é meu? Entende?
Eu imagino que sim.
É complexo você passar isso. E aí tem aquela coisa do orgulho, sabe? Não, mas eu tô tomando conta do jogo aqui sozinho há tantos anos, com todo mérito. Parabéns pelo que você fez, o que você fez foi incrível. Você fez toda a diferença para essa comunidade. A comunidade não seria o que ela é sem você. Mas não é você quem toma essa decisão. É tenso, né? É puxado.
Cara, você acha que os community managers de outros países, vai, da América do Norte, compartilham dessa visão? Eles têm as mesmas experiências que você?
Sim, a gente super compartilha. Sim? Ainda que os Estados Unidos estejam em outro momento, tá? Eu super entendo o que você quer dizer com isso. Os Estados Unidos estão em outro momento de desenvolvimento. Mas alguns paradigmas sociais são os mesmos. Tá, eu tô falando que o público continua sendo majoritariamente adulto, eu digo assim, de 25 a 35 anos, então é early 20s, quer dizer, late 20s, early 30s, é classe A e B, tá bom? Isso é uma coisa, isso são dados que eu tô te dando que são super abertos, tá? Não é nada muito, ai meu Deus, que informação confidencial. Não, eu não tô dando um número bruto, eu tô dizendo o geral. A gente vai no GP e dá um 360.
Não, isso, sabe? Clássico, assim, ainda bem, né, que a proporção feminina, né, a proporção de mulheres no Magic tem crescido. Eu participo de muitos GPs, então a cada evento grande que eu vou, eu vejo cada vez mais, não só como cosplayers, mas também como jogadoras disputando vagas. No ano passado tivemos uma jogadora brasileira lá no Magic Championship, que é muito legal. Então a representação está crescendo. Mas é bom lembrar também, né, que tirando a parte feminina, mas a empresa, ela trabalha especificamente com esse público, né? Você vê cada vez mais produtos sendo lançados para um público que tem dinheiro, tá? Não, produtos como, por exemplo, o Deluxe Edition, né? Não são produtos feitos para classes C e D.
Premium, né? É pro, no final do dia, Magic, ele é um card game colecionável. Então, pois ele é. Vai usar e abusar do fato de que existem colecionadores e ele vai produzir conteúdo para isso. Mas eu quero que o pessoal entenda que há olhos para todos os públicos, tá? Até o low budget, MTG Arena Free to Play, sabe?
Ah, o Eli aí é jogador de pauper.
Exato. É, gente, MTG Arena tá aí pra Free to Play. Primeiro deck a gente dá grátis, né? Tipo, ah, eu quero só jogar Magic. Ah, meu, cola aqui no Magic Open House, pega seu deck de boas-vindas. É, cards que todo mundo vai ter, né? Não é a parte colecionável do jogo, aquela coisa super, meu, se eu tenho esse card. Mas, meu, você tá com o seu deck aí, dá pra jogar de boaça e jogar pra sempre, ser super feliz e se divertir muito. Então, acho que, eu não sei se é um encerramento pelo menos desse tópico que você propôs aqui.
Sim.
É um desafio, sim, muito grande, né? Trabalhar com esse público, porque é um público, sejamos honestos, estudado, é um público crítico, é um público
exigente.
Exigente, tá bom? É. Então, e é um público razoavelmente. A palavra maduro, né? Ela tem múltiplas interpretações, mas dentro do possível, é um público maduro. Então. Sim. É difícil você entregar algo para essa galera. E
sim, perfeitamente compreensível.
O resumo que eu posso dar para vocês é esse.
E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Eli. Participar desse episódio 200 para mim, né, que é uma marca tão importante pro podcast, é um misto de muitas coisas. Entrar no podcast para mim já foi importantíssimo. Eu caí de paraquedas, né, participando de um episódio e fui ficando, até brinco com o MP que eu nunca recebi o convite formal de participar do Hackles, né, como host e tal. Mas mesmo assim as coisas funcionaram e eu aprendi muita coisa, aprendo todo dia, né, sobre produção de conteúdo. Na verdade, participar do podcast para mim foi o que me motivou a produzir conteúdo de Magic de uma forma diferente. Tipo, quando eu comecei com o Pauper View, era algo motivado pelo formato que eu gostava, né? Então, a falta de ter opções me motivou a fazer o Pauper View, né, com o Ari e tal. Mas o Hackers mudou minha visão de produção de conteúdo, mudou minha visão de como eu vejo a comunidade de Magic, né? Então, para mim, chegar no episódio 200 e ver mais 200 pelo menos pela frente, me estimula muito a querer mais, a me empenhar mais, a poder oferecer mais para vocês. Então, o que eu tenho, a mensagem que fica é que eu agradeço demais a todos vocês que participam aí e que nesse 2020 a gente vai se empenhar mais ainda para fazer algo muito bom para vocês. Abraço a todos.
Muito bem, Carol. Muita complexidade aí nesse trabalho, né? A gente queria fazer umas perguntas também sobre eventos, né? O Eli tem umas preparadas aí sobre o Magic Fest, né? Você pode mandar essa parte?
O Magic Fest foi assunto aí bastante nesse último ano, né? E um deles foi o agora de novembro, né? Que teve algumas reclamações, algumas infundadas, algumas não. Mas, assim, o que na sua opinião, você acha que pode melhorar? O que é possível mudar? Até porque, provavelmente, você já deve ter recebido bastante feedback sobre isso, né? E eu vi que uma galera já se posicionou em redes sociais e tal. Então, assim, o que você acha que é possível, né? Ou pelo menos o que você elencou como alguns pontos que você consegue ajudar de alguma forma a melhorar?
Olha, o único ponto que eu acho que eu posso discutir em cima disso é o seguinte: como o evento ele foi terceirizado, ele não é organizado, de fato, pela Wizards of the Coast, o evento já não está mais na minha alçada, tá? Uhum. O que eu posso pontuar, que para mim, de uma maneira simples, é o que causa a sensação de mal-estar envolvendo a comunidade e o evento. é um choque de realidade cultural. Você tem uma empresa americana organizando um evento para latino-americanos. E ali, tudo que a gente vê é um choque cultural. Seja porque, assim, eu não sei os motivos, tá? Eu não quero entrar no mérito de colocar palavra na boca dos outros, não acho isso justo, mas o que é importante, a empresa responsável pela organização do evento, no caso a Channel Fireball, ela precisa entender a realidade da região e ela precisa aprender a se adaptar.
E você encara isso como seu trabalho, a sua função, Carol?
Infelizmente não é meu trabalho e a gente não tem uma pessoa local, sendo muito sincera, dedicada a isso, né?
Quem cuida eles de eventos. Eles procuraram alguém na Wizards do Brasil sobre isso?
Não, porque eles não respondem para ninguém aqui. O que eu posso dizer para você é o seguinte: temos pessoas aqui no Brasil, sim, que têm suas funções, mas existem funções que não são atribuídas a ninguém aqui da região, que são funções 100% globais, tá? E essa é uma delas. Então o ponto aqui é. O americano, ele entender a realidade cultural de uma região e ele aprender a se adaptar. A gente está passando por uma fase de transição, transições costumam ser desgastantes, então a gente está passando por nesse fato em específico, né, que são as Magic Fests, elas estão sendo desgastantes para a nossa comunidade, mas é um período de transição. Então, eu não sei como vai ser a próxima. Aparentemente, o pessoal... começou a entender, né? Parece que eles estão de coração aberto para ouvir críticas, sugestões e tentar trabalhar para fazer algo que faz mais sentido para a região, mas é algo que está de coração, assim, profissionalmente falando, além da minha alçada.
Certo, certo. Você consegue dizer se alguém da Wizards do Brasil chegou a tentar criar um canal de diálogo diretamente com a Channel Fireball para melhorar a experiência das pessoas que vão na Magic Fest?
Com eles, não. Com os responsáveis por eles, sem dúvida alguma, isso acontece desde que eles foram contratados. Então, uma coisa que eu posso deixar claro para a comunidade, feedback ele é ouvido, ele é recolhido, isso é transformado num relatório, isso é entregue, entendeu?
Falando um pouquinho mais... Perdão, te interrompi.
Eu não quero que as pessoas entendam coisa de defender a região, tá? Só para poder não criar um vocabulário ruim. A empresa é global, tá? Só que dentro de uma empresa global, existem desafios. Não tem birra entre região, nenhuma região luta com outra região, isso não existe, tá bom? O que existe é desafios, é você aprender a entender a realidade cultural do outro, é isso.
Certo. Você falou de região, né? Nós temos uma grande dificuldade em compreender por que é que só teremos apenas uma Magic Fest aqui na América Latina no ano que vem, né? Uma, e que vai ser aqui em São Paulo no ano que vem. Olha, eu ainda estou em 2019. Esse ano de 2020, né, Carol? Essa decisão de onde alocar esses eventos, ela é da Wizards ou da Channel Fireball? E você consegue dizer por que uma só aqui?
Olha, eu vou ser muito sincera com você. Como isso não é da minha alçada, eu genuinamente não sei. Eu não posso te falar uma coisa no achismo. Eu não sei como que a galera decide, eu não sei quem decide, por que decide, eu não sei. O máximo que a gente pode tentar influenciar, é tentar sugerir um período mais adequado, não tenta colocar nessa data, sei lá, tipo, putz, é uma data ruim, ou... falar, putz, esse formato aqui não é o adequado para essa situação. O máximo que a gente pode tentar fazer, e olhe lá, sabe? Porque, como eu te disse, não, regionalmente não é um evento feito por nós, e em termos de empresa, é um evento terceirizado, tá bom? Você tem o seu ônus e bônus da terceirização. Você contratar um terceiro para fazer uma função, ele alivia bastante a questão da responsabilidade, né? Ele alivia bastante estresse, demanda. Em compensação, ele vem com o ônus do evento não entregar aquilo que a comunidade espera. O que eu acho que é importante deixar muito claro aqui, tá, pro pessoal. Quando o evento é feito pela Wizards, ele se torna um evento de marca. Quando o evento é de marca, gente, ele é feito para desenvolver a marca. Quando o evento é feito por um terceiro, e essa pessoa licenciou, essa pessoa passou por uma licitação para ter acesso a esse recurso, o objetivo dela se torna o lucro. O evento é para ela lucrar, entendeu? Ela está fazendo o evento em troca de uma grana. Sacou a diferença? Sim. Quando você entende esses dois paradigmas, tudo faz sentido.
adianta alguma coisa dar um feedback direto para o Wizards do Brasil sobre esse evento que vai acontecer ainda, ou sobre os anteriores?
Adianta, mas eu sinceramente não posso te prometer... funciona, tá? É importante vocês fazerem isso, não se intimidem, não parem, por favor, nunca parem de dar feedback, seja ele positivo ou negativo, como for, mas eu não posso, porque não é da minha alçada, me comprometer a dizer, nossa, nós com certeza vamos resolver esse problema. Isso eu não posso fazer.
Ah, sim, claro, claro. É, tá? Porque o que eu tenho ouvido de muita gente é que nós temos uma comunidade dentro do podcast, uma comunidade de podcasters, né? E o que eu tenho ouvido de muita gente é a retórica seguinte, Carol, de que a Wizards é quem manda fazer. Então, ela tem um certo poder de barganha aí sobre a Channel Fireball. Então, se muita gente reclamar para a Wizards do Brasil, eventualmente essas reclamações sobre formato, ou sobre data, ou sobre quantidade, vão chegar na matriz e aí a matriz vai mandar a Channel Fireball mudar a alocação ou mudar o formato.
Sem dúvida alguma, parte de uma premissa correta. Parte de uma premissa correta. Por isso que eu digo para o pessoal, protestem sim. É lógico que existe uma diferença entre você protestar e você assediar, tá? O que, que eu quero dizer? Gente, calma, não, eu sou uma pessoa, sou um indivíduo, não fiquem me marcando pessoa nas mídias sociais, eu não posso, não fiquem mandando coisas por WhatsApp, a reclamação ela é feita de uma maneira um pouquinho mais formal, ainda que ela seja num canal que parece informal, que é uma mídia social. Então você chegar na mídia social e comentar ou postar, assim, falou, ó, galera, eu queria passar um feedback aqui, né, eu achei que, sei lá, eu achei que faltaram eventos para a galera mais casual, ou eu achei que o valor custo-benefício do evento não compensava. Eu vou dar um exemplo bem, bem específico. A galera reclamou muito da inflação da Price Wall, tá? Essa inflação, ela tinha uma lógica. A lógica era precificação em ticks, porque os ticks, eles são papel tosco que a galera pega e imprime, é uma parada que você manda fazer na gráfica.
Uhum.
Sacou? É tipo como se fosse uma ficha. Uma fichinha. E essa fichinha, para eles não fazia sentido imprimir fichinhas de 5 ticks, uma coisa assim. Então eles deram uma inflacionada para imprimir só tipo dois modelos de ficha. Ficha de 10 e de 20 ticks. Uma parada assim, sabe? 10, 20, 50 ticks.
Tá.
Foi isso. Só que a percepção do público foi outra. Olha que loucura. Então, uma coisa que fazia até certo sentido em termos de logística, pro público foi, meu Deus, inflacionou o bagulho. Porque é outra cultura, é outra percepção, entende? É uma questão de sensibilidade. Eu só tô te dando um exemplo aqui, tá?
Claro, claro, claro. E também entra numa outra coisa, né, Carol? Até ligando um pouquinho com a questão das local game stores aqui no Brasil, nós sofremos muito com o dólar, né? Sim, nós somos um país ainda em desenvolvimento e a economia do Magic, como você falou, é uma marca global, é um jogo global, ela funciona do mesmo jeito para todo mundo, de certa forma é democrático, mas nós pagamos em dólar a mesma coisa que o americano paga no booster, né? Acrescenta ali um pouquinho de imposto e tal, e isso dificulta até a expansão.
Eu quero que a galera entenda que não é imposto, esse pouquinho é toda a logística. A galera aqui, tem todo o processo logístico. É todo o processo logístico envolvido. Né? Não é só, o imposto, não, tudo. É um universo de possibilidades. E dentro do universo de possibilidades, a conversão é até justa. Chega uma conversão que dá para olhar e falar, gente, parabéns, né? Dentro da nossa realidade, a conversão vai feita da melhor maneira possível. Mas sim, a gente paga o preço da nossa força econômica.
É que o pessoal tem memória, né? O pessoal lembra da época do dólar a 2 ou lembra da época do booster a 3, 4 reais na década de 90. Isso aí acaba... Não adianta, né?
Sabe qual é o segredo? Porque a galera é muito apaixonada, a galera se desconecta de outros bens de serviço. A galera tem que se reconectar, por exemplo. Um pack custava quantas entradas de cinema? Quer dizer, com uma entrada de cinema,
você comprava quantos packs.
Mas é assim, por exemplo, que a gente trabalha aqui entre nós, né? Quando você trabalha com vendas, você faz uma conexão de trabalho muito diferente. Independente, assim, vou citar a marca aqui, tá? Quanto que você pagava numa Coca-Cola nos anos 90, quanto você paga hoje numa garrafa de Coca-Cola 2 litros?
Sim, boa.
Quanto que você pagava numa latinha de cerveja padrão, vai, uma Skol. Quanto que você pagava numa latinha de Skol nos anos 90, quanto você paga hoje? E no mercado, tá? A gente não precisa ser escroto e falar quanto que você paga na latinha de Skol na padaria, né? Ou na balada. Não, a gente precisa ser grotesco. Tem que traçar um paralelo justo. Um outro exemplo também de bem de consumo é que quando a gente começa a colocar isso na ponta do lápis, fica um pouco assustador. A nossa percepção financeira, ela muda muito de produto para produto e ela muda muito de cultura para cultura.
É.
Tá? Vamos a um exemplo.
É,
sou brasileira. Fui comprar uma guitarra nos Estados Unidos porque lá é muito mais barato. E aí eu paguei $350 na minha guitarra, pensando, mano, paguei mó barato. E aí eu toda feliz com a minha guitarra, fui almoçar no restaurante. A garçonete parou, olhou minha guitarra e falou, pô, da hora, mano, você também toca? Eu falei, é, eu também toco. Ela, pô, que legal, tem uma também. Essa é uma Fender? Eu falei, é uma Fender. Ela, putz, eu uso a genérica, né, que é a Squier, não sei nem pronunciar, porque eu não tenho Squier. Condições de comprar. É, tipo, não tenho
essa
condições
é
de comprar a Fender. A diferença de uma Squier para uma Fender é $150. Olha a diferença de percepção de preço daquela garçonete. Você entende o que eu quero dizer? Então tem muito disso. A nossa percepção de valor, de preço das coisas é cultural, é regional e muda de época para época.
É, o brasileiro desconecta todo o Magic de qualquer situação econômica, né? Tipo, ninguém associa uma coisa com a outra, né? E a gente fala, você falou de logística, a gente falou várias vezes sobre o pesadelo logístico que é trazer as coisas para a América Latina, a questão portuária e etc., que tem tudo aqui, né? Então a pessoa desconecta o Magic disso e não consegue entender por que um booster saiu de R$2,50 para R$20 em 15 anos, 20 anos, né?
Poxa, ser muito sincera, ela
claro.
Não tem a menor obrigação de entender. Tá tudo bem, gente. Toda vez que eu vejo uma pessoa putaça protestando, eu falo, mano, de boa, meu. A pessoa não tem obrigação, cara. O fã, o consumidor, a pessoa que quer jogar o seu Magic, ela não tem que se preocupar com logística, o fã. Não. Ela tem que. A preocupação dela é: tô a fim de comprar um deck de Magic. Eu vou colar na loja. Tem meu deck de Magic? Legal, comprei. Não tem? Acabou, a gente tá errado, sacou? Então, no final do dia, quando você calça o sapato do consumidor, ele tá certo, sim. Ele pode não entender, ele pode desconectar, ele não tem obrigação. Eles não têm obrigação de ser economista, de ser super razoável. Não, o negócio é o seguinte, ele tá indo lá na loja, tá conseguindo comprar o produto do jeito que ele quer, do jeito que ele deveria ser atendido, do jeito que ele deveria ter acesso ao negócio, maravilhoso. Ele não tem, ele tá no direito dele de achar ruim e de reclamar.
É, e você falou, eu gostaria de comprar coisas, tem coisas que nem chegam aqui, né? Você, você sabe exatamente por quê e sabe se tem planos de ampliar essa distribuição de produtos para cá também?
Sempre tem. Eu quero que o pessoal entenda que você tem um time aqui que está sempre trabalhando. O ponto é, a gente não está proativamente dando satisfações. E tá tudo bem, tá? O importante é aquilo que eu falei. O importante é o resultado final. A gente vai estar sempre trabalhando. Conforme as coisas forem melhorando, a galera vai sentindo a melhoria. Enquanto as coisas não melhorarem, a galera está no direito de reclamar.
Certo, então há planos, né, Carol? Esses produtos que, por exemplo, só vendem pelo site da Wizards e são só distribuídos para a América do Norte ou para a Europa, por exemplo. Há planos,
isso é uma questão,
então?
Sem dúvida alguma. Se existe um desafio logístico, o plano é resolver esse problema logístico, acabou.
Okay.
E a galera vai continuar trabalhando para resolver isso.
É, e assim, é preciso também saber se há público aqui para consumir isso, né? Porque alguns desses produtos
não
são premium mesmo.
Não importa. Sabe, eu acho que a pessoa tem que ter acesso. Acabou. Você vai
tem que estar disponível, uma, também concordo.
Disponível. É isso.
É. Que bom. É bom saber. A gente fica no aguardo, então. Ainda sobre campeonatos, Carol, sobre a Latam Magic Series agora, né? O campeonato da WPN Premium, que é a Bazar de Bagdá aqui, que dá vaga para Player Tour também, né? Teve a primeira edição no final desse de 2019. A Wizards interage de alguma forma apoiando esse torneio, divulgando, ou enfim, tem alguma comunicação direta da Wizards do Brasil com a Latam?
E não. Né? A comunicação sim, porque a gente está sempre de coração aberto, a gente vai dar todo o suporte, mas ao mesmo tempo não, porque é algo completamente independente, autônomo. É um direito que o organizador tem de realizar um evento valendo vaga para o circuito profissional do MTG, ok? Como o organizador vai fazer, isso eles têm autonomia, ainda que dentro de diretrizes, é um acordo, você tem todo um paranauê, que também não é da minha alçada, porque eu não sou dessa área de eventos. Isso também é algo diretamente Estados Unidos, né? A única coisa que a gente costuma sugerir para todos os lados, né? Todos os lados possíveis é: chega com a gente, meu. estamos aqui, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Se você quiser suporte, a gente dá um RT. Se você quiser, eu não posso gastar o meu tempo, né, minha hora de funcionária, criando as publicações dedicadas à Lata Magic Series. Mas se você chegar para mim e falar, ó, Carol, fiz um JPEG aqui, toma aqui a imagem, aqui tá as datas, você posta para mim, ó, demorou, mano, é nóis. Sacou? Isso aí dá para fazer. Mas o que eu tento explicar pro pessoal é, também tá, não diria nem que tá além da minha alçada, mas é uma coisa independente, né?
Não, oh, não, cara, é... por curiosidade, a conta do Twitter, né, Wizards Brasil, é, como a Latam, a América Latina inteira, tem contas similares em outros países aqui da América Latina?
Na verdade, a gente divide entre Brasil, eu sei que vai parecer muito feio isso que eu vou falar, tá? Mas a divisão é Brasil e resto da América Latina.
Uma em português, outra em espanhol.
Em inglês, se você falar resto da América Latina, é Rest of Latin America, cuja sigla é... Rola.
Ah, ok. Ok, dá pra entender.
Então, você tem o Brasil e a rola, beleza? Então, a gente tem a conta do Twitter no Brasil e a gente tem uma community manager para o que a gente chama de Spanish Speaking Latin America.
E ela, então, fica aqui no em São Paulo também?
Não, ela fica
também,
no México. Ela fica no México.
Ah, tá.
A Nath, é... que ela também tem um canal no YouTube, ela também faz uns vídeos, é mó da hora. Deixa eu pegar aqui pra mandar pra vocês. É mó bom, cara, a Nath, ela é muito competente.
Eu vou seguir a Wizard Rola também, porque eu não sigo no Twitter.
Porque a Latam, a gente fala Latam, a gente fala... Porque quando a gente pensa Latam, a galera vai colocar, assim, sem dúvida alguma, ok? O Brasil junto, porque o Brasil é América Latina. Só que como a gente fala PTBR... E o Brasil sozinho, como país, tem uma economia muito forte. É. Economicamente falando, o Brasil é muito forte. Então ele meio que quase que engole, tipo um Leviatã, é tipo um monstro que surge da América Latina para todos dominar. Então, por causa desse poderio econômico e por causa da nossa, se me permite dizer, da nossa prepotência brasileira, então a gente tem uma galera só para cuidar de Brasil, uma galera para cuidar de rola. Esse aqui e, é o canal da Latam.
O Twitter é @wizards_magic alguma coisa? O que
é? Na verdade, é magic_latam. É
magic_latam, ok.
Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês.
Obrigado, eu vou disponibilizar esses links que você está enviando para quem estiver ouvindo também, tá? É, uma última coisa, já que estamos falando em América Latina, Carol, existem planos que você pode divulgar aqui de médio e longo prazo para a América Latina aqui?
Defina planos e defina, assim, explica para mim o que você gostaria que eu falasse, porque você falou de uma maneira tão ampla, mas tão ampla, que eu já comecei a viajar, que assim, você abriu todo o meu arquivo mental de possibilidades.
Tá, por exemplo, a Latam, ela seria o futuro dos torneios competitivos aqui, né? Ou produtos, como você falou, vocês estão tentando ver se trazem produtos que hoje só são enviados para a América do Norte, também para cá, esse tipo de coisa. Big picture.
É, tem que ser um por um, tá? Latam Magic Series. Latam Magic Series é a tentativa de trazer independência para a região executar aquilo que faz sentido para ela, tá bom? Aquilo que eu te falei do
turista
cultural, do gringo ter que se adaptar à realidade BR, enfim, é uma tentativa. Então, o que a gente está passando? Por um momento de transição, isso é uma tentativa. Se der certo, prossegue. Se não der certo, troca para outra coisa. Não, não tem muito
certo
a dizer por isso. Planos a longo prazo, né, com relação a produto, também não é da minha alçada. O plano simples é melhorar a distribuição. Esse é o nosso maior desafio. Enquanto a gente tiver problemas com distribuição, a gente não vai sossegar. Tem problema com distribuição, precisa ser resolvido, é prioridade. E é isso que vai continuar. Esse vai ser o foco no que tange a produto. Tá? De comunidade.
Você começou a falar de comunidade, eu ia falar de comunidade também. Na verdade, eu ia te perguntar o que, que a comunidade em si de Magic pode te ajudar a se ajudar, se é que é possível perguntar dessa forma.
A única coisa que eu peço pro pessoal é, coloque seus e-mails de contato profissional em todos os lugares possíveis. Pra você, porque eu tenho que fazer uma coisa profissional, formalizada, bonitinha, pá, entendeu? Me ajuda a contatar você. Eu não quero ficar postando, e eu acabo postando assim no Facebook da pessoa, mando umas mensagens em box, assim, ai, me dá agonia. Eu sei que vai ter gente falando, ai, mas tempos modernos, agora a gente trabalha no WhatsApp. Pessoal, eu posso até fazer o bate-papo informal no WhatsApp, mas eu tenho que formalizar por e-mail, entendeu? Tem que ter os dois, beleza? Segundo, divulga o seu trabalho pra gente também, entendeu? Não tem uma bola de cristal. Chega junto nas mídias sociais e fala, ó, eu produzo um conteúdo, ó, eu sou um cosplayer, ó, eu fiz essa fanart, ó, eu sou tatuador, eu tô fazendo essas tatuagens de merda, sei lá, qualquer coisa, sabe? Uma das galeras que eu apoiei, que é uma das coisas mais fora da caixa que eu já vi, que é o projeto Life is Magic, meu, você tem ali a Bianca, que é fotógrafa, e a Bianca, ela tira fotos conceituais com cards de Magic, que é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida.
É bonito porque... mesmo, nós falamos com ele, vai sair o programa ainda.
É genial o projeto deles, sacou? Uma coisa super fora da casa. E eu descobri assim, eu não achei. Mandaram uma foto deles pra gente na página. Eu olhei e fiquei, mano, que bagulho da hora, entendeu? Então, você tem um canal no YouTube, que é pequenininho, manda pra gente, sabe? A gente coloca você em contato com outros produtores de conteúdo também, que já erraram as mesmas coisas que você tá errando agora, que tem toda uma base pra poder, sabe, te orientar, te passar seus erros e acertos, entende, sabe, compartilhar essa sabedoria, faz collab com gente que já é grande pra ajudar você a crescer, pra você ser mais conhecido pela comunidade. Outra coisa também que eu acho muito bacana, se for Twitter, que é mais fácil, marca a conta do Magic the Ghetto nas mídias sociais, que a gente tenta dar RT no seu trabalho, meu, pra te ajudar a divulgar também, sabe? E outra, chega junto de outros produtores de conteúdo, não fica de birra, não fica de, ah, eu não vou com a cara de fulano, para com isso, meu, todo mundo tem seu nicho aqui, ninguém é rival de ninguém, entendeu? Aqui é todo mundo amigo, chega junto, faz umas collabs, sabe? O segredo do negócio é a união.
Ah, isso aí, isso. Alguns desses conselhos servem pra nós mesmos aqui do Hack. Sim. Vamos começar a marcar a conta do Magic quando publicar, não me deixe esquecer.
Marca que eu dou RT, tá ligado? Dou RT, a gente ajuda.
Mas é isso, eu acho que eu tô satisfeito, já ocupamos bastante a Carol e o Felipe também, que tá aí no background. Ele, mais alguma pergunta?
Eu acho que não, acho que o recado é grandioso, né? Não sei se você falou no começo pra Carol, mas esse é nosso episódio 200, não sei se o MB falou isso pra você.
Carol, você serve aí de bolinho, de chocolate também, tem refrigerante também, fica à vontade, tá?
Fica, vai ter bolo.
Então, acho que a gente fez questão de trazer você nesse episódio 200, porque, assim, é muito importante mostrar o quanto a empresa, né, tá comprometida na comunidade, né, o quanto ela quer ajudar, sim, por mais que, infelizmente, algumas pessoas digam que não, mas sim, né, para quem já teve a oportunidade de conversar com a Carol ou para ver a Carol como trabalho, né, ver que ela está sempre empenhada em ajudar realmente. Então, acho que é essa mensagem que a gente queria passar nesse episódio especial, porque é algo relativamente novo em relação ao Magic, né, mas que tem trazido grandes resultados e cada vez mais pode trazer, né, isso para o Magic como canal de melhoria, né.
Uhum. Gente, obrigada também pela oportunidade. Eu fiquei até um pouco admirada com algumas perguntas que surgiram aqui, né? São perguntas até bem desenvolvidas, né? Que apesar de irem além da minha alçada, eu tento responder da melhor maneira possível, né?
Eu gostaria de ter todo o mérito. Eu gostaria de ter o mérito por elas, Carol, mas algumas dessas foram elaboradas pelos apoiadores do nosso podcast, uhum, e nós colocamos aqui no roteiro que fizesse sentido, tá? Então tenho que agradecer também a eles por terem elaborado essas perguntas também, são uma curiosidade legítima deles, né? Alguns deles meio que têm ou são produtores de conteúdo, outros ajudam em lojas, então é gente que realmente tem a vida imersa nesse jogo, né? Que deixa até de ser um jogo nesse caso, então faz sentido que tenham perguntas assim, mas que bom que você gostou, espero que tenha sido, as respostas também tenham sido ideais para eles. Muito obrigado.
Imagina, gente, obrigada a vocês.
Bom, é isso então, obrigado, Carol, episódio 200 está marcado aqui, espero que não demore mais 200 episódios para você voltar, tá bom?
ok.
tchau, obrigado.
Valeu, Carol.
Tchau, gente, obrigada, viu?